Oi, aqui é o Turcast.
Sim, senhor. Para que lugar deseja viajar?
Surpreendam. Começa agora, Turcast.
Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Turcast, o seu podcast de turismo pela Infinity e Redcast. Meu nome é Samir e hoje a gente continua a saga que a gente começou lá no podcast número 3, onde a gente contava um pouco das padarias e o que o turista pode fazer para apreciar um pouco das padarias que a gente tem na capital paulista. E nessa continuação, nessa continuidade pelo meu tour padoqueiro, eu vim até uma boulangerie. Mas é claro que eu não vou me atrever a falar o que é uma boulangerie, então eu precisei de uma ajuda de uma especialista e eu vou pedir então para que você se apresente, diga o seu nome e o que, que você faz aqui.
Meu nome é Julice e eu sou a padeira aqui na Julice Boulanger.
Boulanger, que bom que você me corrigiu.
É, porque tem uma diferença. Ah. Boulangerie é o lugar.
Ah.
Boulanger é a pessoa que trabalha nesse lugar.
Boa, é olha isso. Aí. É com grande satisfação a Infinity é mantenedora do Turcast. Nós gostamos tanto da mídia que patrocinamos os podcasts Minuto de Silêncio, Galera do Hall e agora o Teatro Escuro do Pensador Louco. Na minha humilde opinião, o melhor podcast musical onde traz à luz bandas e artistas desconhecidos. Temos a participação cativa no Despachados e no AlphaCast. Eu recomendo todos esses podcasts a você para que você tenha mais diversão e informação no seu fone. Agora que a gente entrou um pouco do Boulanger, me diz uma coisa, como é que começou a história de Boulanger, ou Boulangerie, ou pão, propriamente dito? Porque às vezes eu brinco muito, às vezes quando a gente conversa com uma criança, assim, ah, o que você vai ser quando crescer e tudo mais? Muito pelo processo de produção, né? Nunca você fala assim, ah, o que você vai fazer pra se divertir quando você crescer, alguma coisa do tipo, né? Então eu sempre fiquei curioso, né? Como é que você fala, ah, vou escolher o pão pra fazer disso ou o meu trabalho? Como é que começou essa história de escolher o pão?
Então,
ou o pão de escolher, não sei, né?
Na verdade, eu já trabalhei antes. Hoje eu me divirto mesmo. Eu já tive uma outra profissão, na qual eu trabalhei quase 20 anos. E aí, quando eu já tinha dado a minha contribuição para a educação, que eu era professora...
Olha aí!
Aí eu resolvi me divertir, que é o que eu faço hoje. Então, hoje eu não trabalho. Hoje eu me divirto de trabalhar bastante aqui,
imagina,
né?
Acordar bem cedo.
É, mas essa história começou, acho que, quando eu era criança. Eu sou do interior. Minha mãe nunca trabalhou. Minha mãe, ela ficava em casa e ela produzia muita coisa. Ela cozinhava super bem. Então ela fazia muito pão, fazia bolo, fazia panetone, fazia rosca, fazia pastel, fazia esfirra, fazia muita coisa que é de padaria, né? Fazia de massa. E eu via isso desde que eu era pequena. Então, eu sempre estive acostumada a isso.
Você criou, você acabou crescendo com essas
influências. Quando eu era pequena, por exemplo, que eu tinha uns 4 anos, nessa época a gente não tinha. Não que eu morasse numa cidade tão pequena assim. É que você é muito mais jovem do que eu, né?
Não sei, posso estar te enganando,
eu tenho certeza, é melhor não perguntar. Mas enfim, hoje em dia você tem uma infinidade de marcas e de preços de panetone, por exemplo, né? Antes do fim do ano. Quando eu era pequena, nessa época que eu tinha 3, 4, 5 anos, não era assim. O panetone era um produto caro, importado, e tinha muito pouca oferta. Não sei como a minha mãe aprendeu. E eu lembro, nessa época, a gente morava em Araraquara. Em Araraquara, especificamente, tem uma fábrica da Nigro, que é uma fábrica de alumínio. E meu pai mandou fazer umas formas de alumínio para minha mãe para panetone. porque também não tinha essas formas de papel forneáveis. E aí minha mãe fazia panetone e dava pra vizinhança todinha. Ela fazia pra família todinha e levava pra todo mundo ficava esperando aquele produto, sabe? Era uma expectativa. Eu acho que começou aí. Então, eu acho que não foi bem que eu tenha escolhido o pão. Acho que foi o contrário. Acho que foi o pão que me escolheu em algum momento da vida. Eu trabalhei, né? Muitos anos. Na verdade, eu sou formada em alemão. Embora eu tenha dado aula de inglês por 20 anos, quase. Depois eu fiquei um pouco na vida acadêmica, porque meu mestrado é em filosofia da arte. Mas quando eu decidi que eu não ia mais dar aula, eu fiquei pensando em várias outras profissões, em várias outras coisas que eu poderia fazer. Por acaso, nesse período, tinha um curso em São Paulo, que era de confeitaria e panificação, que era um curso técnico de 2 anos. E eu comecei a fazer esse curso. Aí eu me encantei pela panificação. E comecei a ler muito, e comecei a testar um monte de coisa. Coincidentemente, nessa época, eu tava tendo uma reforma na minha casa, e aí, na edícula da minha casa, a gente já montou uma cozinha, que era industrial, com equipamentos industriais, e aí eu comecei a ler e testar, e aí começou essa história. Aí, depois de um tempo, foi o caminho natural de, pensar em abrir um negócio. Quando eu parei de dar aula, eu pensei em fazer um ano sabático. Disse, olha...
Vou viajar, vou conhecer
não, não. Né? Não, nem isso, não. Mas assim, fazer um ano sabático. Porque eu comecei a trabalhar, eu fui morar fora quando eu tinha 16 anos. Nesse período eu fazia várias coisas. Eu entregava jornal, eu olhava as crianças, né, de outras pessoas, enfim. Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu nunca parei, né, de trabalhar. E aí eu pensei, agora eu acho que vou ficar um ano sem trabalhar, né? Mas eu percebi que não era pra mim. E aí dentro de... Esse ano sabático durou logo 15 dias.
Isso que eu chamo de hiperatividade.
E aí, depois de uma semana, eu já tava enlouquecida dentro de casa. Aí eu imagino que quem estivesse dentro de casa tava mais enlouquecido ainda comigo lá. E aí eu achei esse curso... E aí eu me encantei e comecei já num outro projeto que se tornou esse negócio. E aí esse negócio é um outro sonho que se tornou realidade.
E foi assim que começou.
Foi.
Aí você sai, você começa a produzir o seu pão em casa, né? Fazendo testes e tudo mais. Aí começa a pensar, puxa, eu posso agora transformar aquilo que eu faço dentro de casa pra fora, pra que mais pessoas possam experimentar. Mas é um sonho que é um pouco complexo. Como que nasce esse negócio?
Não é tão simples assim. Então, quando eu comecei a fazer esse curso, é que eu sou uma pessoa um pouco metódica.
Tá.
Quando eu comecei a fazer esse curso de confeitaria e panificação, eu percebi que o que estava sendo ensinado não era aquilo que eu queria aprender. Por quê? O que, que a gente vende aqui? O que, que eu procuro? A gente vende pão de verdade. O que, que é pão de verdade? É pão que não tem nenhum tipo de conservante, é pão que não tem nenhum tipo de corante, é pão que não tem acidulante, é pão que não tem nada. O produto que a gente vende aqui e que várias pessoas vêm comprar de longe ao longo dos anos, eles vêm por conta dessa qualidade que a gente tem, e é pão, é farinha, água, fermento natural, sal e amor.
Olha aí!
Sem isso, você não... Acho que sem esse tesão por isso aqui, eu acho que ninguém aguentaria trabalhar nesse tipo de negócio, porque é um negócio que demanda muito da pessoa que quer fazer isso.
Que dá um trabalho e tudo mais, né?
Bom, enfim, aí eu comecei a procurar outros cursos fora do Brasil que ensinassem esse tipo de panificação que eu queria, que é a panificação artesanal.
Ou seja, isso já estava na sua cabeça quando você entrou no curso. Você,
não,
pô,
eu comecei a fazer o curso e eu comecei a comprar vários livros fora do Brasil. E aí, nesses livros fora do Brasil, eles me apresentavam uma coisa. E o que eu via no curso era outra.
Ah, entendi.
Por quê? Porque era um curso de padaria tradicional. E não era isso que eu queria ter. Eu não queria... entenda bem, eu não estou desmerecendo
não, claro
a padaria tradicional. Eu acho que tem lugar para todo mundo.
Exato.
Eu acho a padaria tradicional incrível.
Você queria fazer diferente, você queria fazer o seu pão.
Eu queria um pão que fosse pão, que durasse muito mais, sabe? Que você comprasse o pão hoje e ele amanhã você pudesse comer, e depois de amanhã também, e no outro dia também. E isso só é possível pelo fermento natural, porque na Idade Média não tinha conservante. As pessoas precisavam do pão uma semana ou mais, e esse pão tinha que durar. E o que eu queria proporcionar era isso. E aquele sabor que não tem, né? Ou não tinha. Então eu comecei a ler e houve essa discrepância.
Teve um certo conflito entre o seu curso e aquilo que você estava lendo.
Então, por isso que eu comecei a ler muito, testar muito, e aí eu fui fazer outros cursos fora. Então eu fui fazer curso, vários, eu fui fazer acho que uns 5 ou 6 cursos em São Francisco. Aí eu fiz curso, vários cursos eu fiz na Suíça, eu fiz na Itália, eu fiz curso na França. Eu fui conhecendo muitas pessoas. E aí uma coisa muito importante é o seguinte: uma coisa é você fazer um curso, você tem toda uma metodologia, você tem uma sala de aula, eu sei, né, dei aula há muitos anos. E uma coisa completamente diferente é quando você tem uma produção.
Que você tem que fazer isso em escala, né? Não só isso.
É, mas... você tem horários, você tem escala, você tem cliente, você tem erros, você tem outras pessoas que vão estar executando uma série de coisas, né? Para fazer com que as coisas funcionassem, o que, que eu passei a fazer? Porque eu passei a conhecer muitas outras pessoas fora do Brasil. Eu passei a trabalhar em outros lugares, para você poder entender de fato como as coisas são feitas e como as coisas funcionam na realidade. Então eu trabalhei em um monte de lugares. Não que eu fique, assim, sabe, meses trabalhando, mas para mim, assim, que já tenho muito mais experiência, se você trabalha 1 semana, 2 em um lugar, é o suficiente para você saber
um monte
tudo o que está acontecendo. Porque assim, vou explicar o que,
claro,
que eu estou dizendo,
claro.
Né? É o seguinte, você vai na França e faz um curso, é super bacana. Aí quando você chega, lá nesse curso é assim, a farinha é diferente, todas as salas têm ar-condicionado, a manteiga é diferente, a água é diferente, toda a matéria-prima é diferente. Quando você chega aqui no Brasil...
E aí, né?
É, não tem nada disso. A nossa produção ela é refrigerada, mas ela não tem ar-condicionado, a nossa água é mais mole ou é mais dura, a farinha é diferente, a manteiga não tem 85% de gordura, e não sei o que mais, você não tem as mesmas pastas, aí você não tem mais um não sei o que, não sei o que lá. Então tudo aquilo que você aprendeu, você não consegue usar. E aí, você falou assim, nossa, mas tudo aquilo que eu fiz, tão legal, eu não vou conseguir usar nada.
E agora, né? Como que eu consigo colocar isso na prática?
É, tem aquela questão da adaptabilidade, né? Então se você trabalha, metade do caminho já tá feito, porque você já vai saber exatamente o que vai poder ser feito e o que não vai poder ser feito. Então isso eu fiz muitas vezes já, pra aplicar nesse negócio aqui também. Mas voltando lá atrás, né? Como é que eu transformei aquele sonho, né, um negócio de fato. Quando eu comecei a fazer esse curso, eu era professora. Então, eu não tinha nenhum contato ou nunca tinha tido experiência com um negócio. E aí eu pensei, olha, eu não posso ter um negócio, né? Porque não vou me meter à besta de fazer uma coisa que eu não sei e perder um monte de dinheiro. E o fracasso em si é muito ruim, né? Então, eu preciso me preparar minimamente. Então, aí eu comecei a fazer um MBA em gestão na GV. E aí eu fiz esse MBA, foi interessante, mas não se aplicava ao negócio.
Porque ele falava muito de gestão empresarial, mas...
Mas para grandes empresas.
Entendi.
Porque um dos problemas, eu acho, para quem quer começar um negócio aqui no Brasil, é que tem muita literatura, né? Agora acho que já tem muita coisa, mas tem muita literatura para grandes empresas, tem muitos cases para grandes empresas, tem montagem de RH para grandes empresas, é tudo voltado mesmo para grande empresa, que tem muito budget para tudo, mas coitada das pequenas empresas e do empreendedor, ele
falta
sofre.
Literatura, né?
Não,
falta tudo,
ele,
né?
Sofre muito, porque ninguém conta de verdade o que é que acontece quando você resolve abrir um negócio, e aí é um pouco complicado. Aí eu fiz um outro curso de empreendedorismo, eu fiz um aqui pelo Sebrae, que é um curso, acho que eles têm em parceria com a ONU, que é um curso incrível. Depois eu fiz um outro, né, online, que era em Berkeley. Aí, falei, ah, agora acho que já vai dar pra começar...
A se embrenhar nesse meio.
E aí eu resolvi abrir um negócio, fui procurar um ponto, né, e, enfim, fui atrás de ter uma marca, então procurei uma agência, né, desenvolvi lá meia dúzia de mães e... sei lá, acho que umas 4, 5 geleias e uma linha de biscoitos. E aí, nessa época, eu mesma vinha tudo numa caixinha e saí vendendo. Foi assim o começo.
Se vendia, tipo...
Eu fui em vários lugares. Eu fui na Casa Santa Luzia, fui em vários lugares e aí eu comecei a vender. A gente vendia no Santa Luzia, no Santa Maria, no San Maché. E fui vender. Aí eu vendi atacado só, né?
Aham.
Uhum. Vendi em vários lugares por um ano. onde eu aprendi muitas coisas.
Que nenhuma escola de administração te ensinou, né?
Não. A gente estava reformando aqui, eu abri esse ponto e decidi que atacado não era para mim. Por quê? Porque você está concorrendo com todos os grandes players, né? Não tem lugar, né? Para uma pessoa que produz pão artesanal, sabe, ter lugar na gôndola. Não existe isso. Aí eu resolvi focar só nesse ponto aqui. Aí é que eu fui saber mesmo como que era o negócio. E foi assim.
E quando é que nasceu aqui, exatamente?
Então, aqui é um projeto bem, bem bacana. Eu sinto orgulho dele em alguns aspectos, né? As pessoas que estão na produção, da padaria, por exemplo, ninguém é de padaria. Ninguém veio de nenhuma padaria. Todas elas, fui eu que ensinei. Então, assim, desde tudo que você pensar, fui eu que ensinei. Então, a gente tem aulas aqui.
Nossa,
que eu continuo.
Tem cursos aqui de panificação ou só para pessoas?
Não, é só para quem trabalha aqui.
Olha, eu querendo me inscrever já.
Não, aqui, eu acho que, embora eu não seja mais professora, eu acho que eu vou ser sempre professora. Eu continuo dando cursos de tudo que você pensar aqui.
Ou seja, tá na sua veia transmitir
pra quem
conhecimento.
Trabalha, né? Aqui. Então, como é que isso acontece, né? Hoje eu trabalho aqui quase 40 pessoas.
Puxa vida!
É, trabalha bastante gente, trabalha aqui. Então, são pessoas que é difícil para elas ter uma educação formal, uma boa educação formal. É difícil para elas chegar no trabalho, é difícil ir embora. A vida aqui não é fácil, né?
Não.
Então, se eu não cuidar delas de alguma forma, a impressão assim, que eu tenho é que ninguém vai cuidar. Então, eu procuro fazer a minha parte. Em que sentido? Eu dou vários cursos aqui, alguns são relacionados ao trabalho.
Certo.
E outros não. Como é que a gente atende os nossos clientes aqui? Eles são um mundo muito bacana, né? São clientes da classe A, B, né?
Todo tipo, né?
Todo tipo. Mas eles são clientes muito exigentes. Então, quando eles chegam aqui na casa, um dos problemas que a gente tem é assim, eles chegam, né, e ficam bravos, né? Assim, como que eu vou explicar? Ele gostaria que o nosso atendente fosse assim, né?
A expectativa dele é muito alta, né?
A expectativa é super alta e é difícil para nós, né?
Atender essa pressão de expectativa.
É muito complicado. Então, como que você vai fazer com que uma pessoa que, sei lá, tenha estudado até, não tenha terminado o Fundamental 2, que aquele doce que ele está produzindo, que é super delicado, não pode ter o açúcar para fora daquele doce. Porque isso não está de acordo com a expectativa do cliente que vem aqui.
Ah.
Como é que você vai explicar isso para uma pessoa que é mais rude, vamos dizer?
É uma baita dificuldade.
É um pouco difícil.
Que é uma dificuldade cultural, na verdade, né?
Porque assim, o cliente que... É difícil para o cliente entender que o atendente que está atendendo a ele não é atendido. Pro atendente que está atendendo esse cliente, ele atendeu. Ele colocou as coisas na mesa, ele demorou 3 horas para chegar aqui, né? Ele colocou tudo na mesa, ele fez tudo, ele fez o trabalho. Mas o cliente, ele quer mais, ele quer, né, ele quer aquele...
Tapete vermelho.
Né, que é mais complicado, né?
Exato.
Então, aí eu dou aula, por exemplo, de etiqueta.
Que é uma coisa que ele acaba levando pra vida dele também.
É,
né?
Ele vai levar. Aí a gente senta numa mesa, aí eu ponho os pratos, os copos, e aí a gente simula, olha, se você ganhasse uma loteria, como é que você ia fazer uma reunião com o gerente de um banco? Como é que você ia num jantar, não sei o quê? Ah, você vai sentar assim, vai pegar que garfo, não sei o quê? Pra que ele entenda aquele outro cliente lá da mesa.
Exato.
Né?
Que rola essa empatia de um se colocar no lugar do outro, né?
Por exemplo, outro dia eu dei uma aula que era para explicar a diferença da voltagem 110 e 220.
É.
Por quê? Porque tem muita queima de aparelho, né? Que você coloca
no lugar errado.
No lugar errado. E aí você tem que explicar que aquilo que está escrito watt no aparelho, qual é o significado daquilo. E aí como é que eles fazem para fazer uma economia dentro de casa? Por quê? Porque watt significa que vai gastar mais ou menos. Então, exato, como é que ele faz para gastar mais ou menos? Vai deixar ligado por tanto tempo ou por tempo, né, maior ou menor. Mas aí, aí você tem que explicar tudo isso pra ele, e aí ele vai fazer a economia na casa dele.
Exato.
Aí tem aula de bolo, né? Aula de confeitaria, aula de um monte de coisa. Aula de amolar faca, aula de café com maçã.
Imagina, é, pra 40 pessoas,
é,
né?
Eu amo o que eu faço. É que eu passo muito tempo aqui, né?
Imagina, quantas horas você passa aqui? 18 horas?
Mas eu passo todo o tempo aqui. Minha família acaba perdendo com isso, evidentemente, né?
Eu sei como que é isso.
Eu chego cedo, né? Já cheguei mais cedo, né? Hoje eu chego por volta das 8, mas eu já cheguei... Tem épocas em que eu chego entre 5 e meio e 6, quando é necessário. Mas é que, né? Eu já não sou mais tão jovem, né? Não aguento longos períodos chegando a esse horário e saindo 9 e meia todo dia.
Todos os dias.
É. Porque eu não saio pra almoçar, eu não saio daqui. Depois que eu entro, eu só saio pra ir embora. Então...
E dia voa, né?
Dia voa. Então, o que eu tava contando da padaria, né? Então, as pessoas, elas aprendem, assim, exatamente como a gente ensina. E aí, o que acontece? Que elas têm o mesmo amor, que não todas, evidentemente, né? Porque para várias pessoas é só um trabalho mesmo, né? A padeira que tá aqui, ela tá comigo desde aquela época da minha casa lá.
Olha aí!
É.
Estamos falando de quanto tempo? Só para ter uma noção.
Desde 2010.
7 anos aí, extra já.
Ela tá todo esse tempo, ela já casou, já teve 2 filhos, e ela continua aqui. Ela é paraguaia até.
Olha aí!
Então, assim, ela tem um amor pela padaria, pelos pães, porque é mesmo contagiante, né?
Aí, você transmite isso pro cliente que tá consumindo aquilo, né? Primeira vez que eu ouço isso, você consegue colocar o seu sentimento naquilo que você tá produzindo.
Mas existe isso mesmo. Quando você não tá bem, é melhor você nem bater massa de pão. É melhor você não fazer.
Que é contagioso, né?
É, porque passa pra massa, sabe? Ela não fica boa. Enfim, aí... Por isso que eu digo que, né? Embora eu trabalhe muito, muito mesmo, né? Eu me divirto hoje.
Fantástico. E dá tempo de comer, Julice?
Dia dos dias... eu não tenho uns horários, assim, muito apropriados.
Pra se comer.
Não.
Bem-vindos ao TurCast, turismo e diversão ao alcance do seu player.
Entre os pães que você produz aqui, tem algum que tinha uma história mais especial, que você gosta mais de produzir? Tipo, às vezes tem cantor que fala assim, ah, eu gostei muito da música X, porque essa música me remete a uma história e tal. No caso do pão, tem algum pão especificamente que tem alguma...
Eu acho que tem 2 pães que eu adoro, né? E um a gente não tem mais em produção.
Ah.
É, eu não sei por que cargas d'água. A gente tinha um pão que a gente produzia, que era um pão de cúmel com provolone.
Desculpa, o que é cúmel?
Cúmel é uma sementinha muito comum na Alemanha.
Ah.
E eu fiz uma linha de pães alemães há uns 5 anos atrás.
Certo.
Só que o cúmel sumiu do mercado. Na zona cerealista tinha, assim como a papoula também, sabe, quase sumiu do mercado.
Sim.
E agora voltou, mas assim, a preços exorbitantes, né? Então, assim, usa muito pouco, porque é muito cara, né? Não dá pra usar em grande escala. O cúmel sumiu. Então, assim, você não consegue comprar. Na zona cerealista não tem ninguém que esteja
produzindo,
vendendo. Então, tive que tirar esse produto.
Por falta de matéria-prima.
Isso. Poxa, e era um pão, assim, incrível. Era incrível. Era incrível. Eu aprendi na Alemanha.
Oh, vou dar um jeito de trazer esse cúmulo aqui, porque agora eu fiquei curioso.
Quando você trouxer, eu prometo que faço, porque eram os meus favoritos. Aí tem um outro pão, que é miche.
Miche?
Miche. Miche é um pão do sul da França.
Uhum.
E ele é um pão de centeio. Que ele é um pão mais forte, assim, porque o centeio é um grão forte, né? Ele não é, assim, o amado das multidões, justamente por esse sabor mais forte. E ele é feito com um levain de centeio. Que, assim, aqui a gente tem vários levains, né? Então a gente tem um levain de farinha branca, tem um levain integral, tem levain de centeio, tem levain de vinho, tem vários. E esse levain de centeio, ele deixa um sabor forte de centeio.
Marcante no pão.
É, mais azedinho, né?
Que eu adoro esse sabor,
então,
azedinho.
E esse pão, ele fica, sabe? Ele tem uns alvéolos lindos. Ele tem um sabor incrível. No passado, Na história desse pão, ele era feito, assim, pães bem grandes. Quando você faz um pão bem grande, o sabor é diferente de quando você faz um pão menor.
Isso é melhor ou pior?
É melhor.
É melhor.
É melhor. Eu já tive aqui, no começo da loja, a gente tá com 6 anos hoje, né?
Certo.
No começo da loja, a gente fazia pães bem maiores. Mas as famílias são cada vez menores, né? As pessoas moram sozinhas, né? Ou,
só duas pessoas.
E, enfim, eu não preciso fazer aquilo que o cliente precisa, né? Eu não posso fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Os pães, eles foram diminuindo de tamanho também. Porque muitas pessoas não compram, falam, ah, é muito grande, né? Eu sou sozinha, ah, sou muito grande, porque era só eu e meu marido, enfim. Essa miche, o ideal é você fazer ela de uns 5, 6, sabe, quilos. E aí ela dura a semana toda, né?
Ah.
Quando você vai fazer tartine, esse é o pão ideal pra você fazer tartine, né?
Olha aí!
É. Aqui a gente tem, e a gente faz uma de 3 ou 4 quilos, mas ela é só pra
um
cozinha.
Evento. Ah,
não,
tá.
Ela é pra cozinha. Na cozinha a gente tem. Então, às vezes, eu levo a da cozinha pra casa. Ou então eu faço uma e levo pra casa, né? E na loja a gente tem uma que é menorzinha. Mas o sabor é diferente. E esse pão, eu gostaria tanto que as pessoas descobrissem esse sabor incrível desse pão. Ele é super saudável, ele é muito bom. Mas só comendo mesmo, porque o sabor é indescritível.
Não tem como descrever um sabor,
não,
né?
Não dá pra você, pra eu dizer assim, olha, é parecido com... Não é parecido com nada. Ele é o sabor dele mesmo.
Esse tá entre os...
É, eu gosto muito deles.
Vou assumir como uma tarefa pessoal arrumar o cúmel.
Tá bom.
Lice, olha, a gente vai chegando ao fim do programa. Eu não tenho como agradecer, eu achei a história fantástica.
Eu que agradeço.
E mais do que isso, né, a grande intenção desse processo é fazer com que o turista, né, você que tá vindo na cidade de São Paulo, quando você puder conhecer o pão, não é só comer um pão, né, mas entender que tem uma história. Porque às vezes a pessoa não conhece um determinado, ele meio que pede alguma coisa no chutômetro, né, mas é legal quando ele, ah, não, eu quero tal coisa, né, eu quero experimentar tal coisa. Visitar tal lugar, acho que é melhor ainda. E aí eu queria fazer uma outra pergunta. Pergunta pro turista que fala assim, pô, tô em São Paulo, quero ir lá, gostei dessa história, quero comer o miche. Você abre aqui todos os dias?
A gente abre 7 dias por semana,
A
partir das 8. Só no domingo a gente fecha às 7 da noite. Nos outros dias a gente fecha às 20.
Às 20 horas.
É.
Aí tem uma outra coisa, quase esquecendo da minha pauta, olha só. Uma pessoa que tá ouvindo a gente, né, porque muita gente que vem da gastronomia, pelo que eu entendi, ele não nasceu na gastronomia, ele fazia uma outra coisa e migra pra gastronomia, pelo menos com quem eu já gravei, tanto em boteco como em outros lugares.
Eu também.
Como você também, não foi muito diferente. A pessoa fala assim, putz, eu gosto de pão, quero começar a trabalhar com pão. Que conselho que você dá pra essa pessoa?
Eu acho que ler bastante e testar bastante. Isso é fundamental. Gostar de acordar cedo. Pra quem gosta de acordar tarde, não
esquece,
pode trabalhar,
né,
com pão.
Ótimo conselho. Acho que quem trabalha no turismo deve ter um pezinho na padaria, então. Ah, e uma outra coisa. Qual que é o endereço aqui, pronto?
Aqui é Rua Deputado Lacerda Franco, 536. A gente está em Pinheiros, próximo da FENAC.
Olha aí. E, obviamente, o site aqui da Poulangerie vai ficar no post desse Tourcast, porque então você não precisa parar o play e voltar e entender o endereço, tá lá tudo direitinho. Você pode rever os 7 dias da semana, então não tem porquê. Não precisa acordar muito cedo, né? Porque é 8 horas,
não,
né? Então,
não.
Deixa isso só pra quem tá trabalhando. Isso, muito obrigado.
Eu que agradeço.
Valeu mesmo. Vejo vocês no próximo Tourcast. Obrigado.
Obrigada.
Tchau. E aí, gostou desse Tourcast? É, a Julice é mais que uma padaria. Comer o pão daqui é uma oração. Algo que se faz com sentimento de agradecimento por produzirem tamanha qualidade. Dá vontade de comer de joelhos. Dou parabéns lá pra Julice Boulanger. E eu deixo aí o contato e o endereço para que você vá lá e conheça essa experiência por si próprio, agora que você conhece a história da padaria. Vai aguardando aí, porque outros Tourcasts estão por vir, contando a história de outras padarias na cidade de São Paulo, para que você tenha mais opções de lazer na cidade. Alguns outros recados aqui do Turcast. Minha pergunta: o que você dará de presente no Dia dos Pais? A data tá chegando. Nada de meia, vale presente, toda essa quincalharia e bugiganga. Minha dica é que você dê de presente um curso de churrasco americano. Imagina lá o seu paizão assando os melhores cortes, tendo as dicas do Daniel Lee, que é o maior pitmaster do Brasil, tomando aquela cervejinha gelada, sem hora pra acabar, porque o negócio ali é ilimitado, e você fazendo companhia pra ele no momento, pais e filhos. Pois é, eu garanto que é a maior experiência carnívora de toda a sua vida. Mostre o quanto você gosta do seu grande amigo e dê de presente essa delícia de experiência churrasqueira lá com Daniel Lee. Mais informações, contato@infinity.tour.br. E o último recado: no dia 19 de agosto teremos mais uma etapa do torneio Pitmasters Brasil. Chegou a hora de fazer muita fumaça e dessa vez será em Campinas. A Fazenda Margarida será o palco onde acontece a etapa Meatland de Pitmasters Barbecue, com o campeonato de American Barbecue chancelada e organizada pela Pitmasters Brasil. Dentro do evento, a Meatland Brasil contará com 15 equipes de todo o país competindo entre si para provar quem é o melhor dessa etapa. Mais informações no site pitmastersbr.com.br. E não para por aí. Os organizadores da Meatland estão preparando um dia temático cheio de atrações, além de contar com uma seleção de mestres churrasqueiros de peso. Saiba tudo em meatland.com.br. Os sites estarão aí no link desse podcast. Vejo vocês em Americana e vejo vocês lá no momento Pais e Filhos, no curso de American Barbecue. Um abraço!
Bem por conta dessa qualidade que a gente tem, e é pão, é farinha, água, fermento natural, sal e amor.
Agradeço a preferência e esperamos que voltem a viajar conosco.